RFI Convida.
Patrícia Moribe.
Ele é o autor de imagens que já viraram icônicas no mundo da fotografia, como Serra Pelada, os campos de petróleo no Kuwait. Há também palavras que remetem a seu trabalho, como Terra, Êxodo, ou Gênesis, grandes projetos sobre as imigrações, sobre o mundo. Sebastião Salgado, boa tarde.
Boa tarde.
Sebastião Salgado, estamos aqui em Paris, em pleno mês de novembro, quando tradicionalmente a cidade ferve em termos de fotografia. E aqui no Salão da Fotografia, você é o grande destaque com Parfum de Rêve.
Perfume de sonho.
E é sobre café. Como é que surgiu esse projeto?
Eu estou muito ligado ao café. Meu pai chegou na minha cidade nos anos 30 transportando café em mula. Era a linha da estrada de ferro na época, era Vitória Minas. E ele transportava café, depois se fixou na região, teve uma pequena indústria de despolpamento de café, preparando café para exportação. E, então eu estive muito perto do café. Quando eu formei economista, fui economista na Organização Internacional do Café, e o dia que eu tive uma proposta da empresa Illy para fazer uma história sobre café, eu fiquei felicíssimo. E fui embora, viajei durante 10 anos em 10 países diferentes, realizando essas fotografias do café. Para mim, foi fenomenal. Primeiro, estar dentro do mundo do café, que é um mundo lindo, maravilhoso. O café que eu fiz não foi todo o café. Não foi, por exemplo, o Robusta, que é o Conilon no Brasil. Eu fiz o Arábica, o bom café, o café de qualidade, que é produzido em terras altas, terras maravilhosas. Eu estando trabalhando na região, não sei, do Pico da Bandeira, em Minas Gerais, em Manhuaçu, naquela região ali, Manhumirim, São João do Manhuaçu, e eu estando trabalhando na China, eu estando trabalhando na Guatemala, se eu fechasse os olhos e abrisse, eu tinha a impressão que eu podia estar em qualquer um desses países ao mesmo tempo. Tanto se parece, tão é bonito as regiões.
Você indo para essas regiões, que você fecha os olhos, você abre, pode parecer numa mesma região. Quais são as características? Tem o aroma também?
Tem o aroma. O aroma é mais ou menos o mesmo. Eu não tomo café, mas eu adoro o cheiro do café. É, eu tenho a digestão muito ácida. Quando eu tomo café, me atrapalha a minha digestão. Não é que eu não gosto do café, eu gosto. Mas quando eu estou fotografando e trabalhando, é sempre, a maioria das vezes que eu fui em torno do café, era a época da colheita. Os grãos do café estão madurinhos, estão vermelhinhos. Eu adoro trabalhar com um grão de café na boca, não é? Tirar aquele suco que tem em torno do grão de café, que ali o gosto de café é enorme, ali é café puro, não é? E eu adoro, eu gosto do perfume do café torrado. O café, para mim, o perfume do café é uma marca registrada. Para mim, o perfume do café é mais importante do que o café. É por isso que esse livro chama Perfume de Sonho.
E em questões de imagem, o que tem de fator comum entre todos esses lugares que você visitou?
Olha, esses lugares estão todos situados entre 900 e 1.200 metros de altura. Bom café produz nessa altitude. Ou numa latitude que permite compensar essa altitude. Mas normalmente estão nessa altitude. As nuvens se parecem muito, a umidade se parece muito, estão todos numa montanha, não é? São todos café de altíssima qualidade, todos colhidos à mão, porque o terreno é muito acidentado para permitir a introdução de máquinas na colheita do café ou na produção de uma maneira geral. Então tem esse denominador comum. Se parece demais. A exposição que eu estou fazendo aqui hoje, nós temos um livro publicado no Brasil, que também tem o mesmo nome, o mesmo título da exposição. E nesse livro, todos os colhedores de café, todas as paisagens, toda a infraestrutura se parece, porque ela é a mesma no planeta inteiro.
E a luz?
A luz é a mesma, a luz maravilhosa, você entende? Você vê a luz que eu tenho na Costa Rica, a luz que eu tenho na Etiópia, a luz que eu tenho no Brasil, é a mesma, não tem diferença. É a luz do café.
E você também está com uma outra exposição? Na Galerie Polka, que se chama Femme du Monde, as Mulheres do Mundo, e em que suas fotos dialogam com as de outro grande mestre, o francês Marc Ribot. Como é que foi a montagem dessa exposição? Por que as mulheres?
Olha, isso aí Você tem que conversar com a Lélia, com a minha esposa. Eu não estava aqui quando a Lélia editou essa exposição, quando ela e o pessoal da Galeria Polka tiveram essa ideia de fazer uma exposição sobre as mulheres. É claro que a metade do ser humano que eu fotografei são as mulheres, né? Então, a Lélia não teve um grande problema para encontrar as fotos. Ela teve um grande problema para selecionar, porque eu realmente fotografei muito as mulheres. Eu venho do mundo de mulheres. Eu tenho 7 irmãs, eu não tenho irmãos. Eu vivia numa casa com 13 mulheres. Minha avó, minha mãe, minhas primas que moravam na minha casa, porque, sabe, eu morava numa cidadezinha, eu sou da roça. Sou de uma cidadezinha chamada Aimorés, lá no Vale do Rio Doce. E quando você tem uma casa na cidade, os filhos dos fazendeiros vêm morar na sua casa para estudar. Então, e tinha em média lá em casa 13 mulheres, só mulher, eu e meu pai. Então, vem do mundo de mulher. Eu fico felicíssimo de poder fazer uma exposição sobre as mulheres e dialogar com esse fotógrafo, que é o Marco Ribou, que é um grande fotógrafo francês, que pereceu há 1 ano e meio atrás. Era um fotógrafo também da Magnum. Eu também fui da Magnum durante 15 anos. Marco Ribou, um grande amigo meu. E o Marco Ribou e a Catrina, a esposa dele, tem uma grande coisa em comum comigo e com a Lélia. Nós temos um filho que tem um síndrome de Down. E eles têm uma filha que tem um síndrome de Down. Então, além da gente ser fotógrafo, da gente ser amigo, nós tivemos esse traço comum. Não é isso? Que foi conviver, aprender uma grande lição com um filho diferente dos outros.
E também tem a questão da mulher, e justamente nessa época de empoderamento da mulher, que a mulher está se exprimindo, está se expressando. Como é que você vê esse movimento aí global?
Ah, eu vejo de muito bons olhos. O mundo só pode ser melhor se as mulheres também tomarem a parte que elas merecem, que elas deviam ter e que nunca tiveram. Eu tenho certeza que se as mulheres entrarem na direção desses países do mundo inteiro, daqui a uns anos o asfalto não vai ser mais negro, ele vai ser de outra cor. As coisas vão ser diferentes. Possivelmente nós vamos parar as guerras, nós vamos mudar tanta coisa, porque o objetivo da mulher é muito mais tribal, é muito mais humano, é muito mais comunitário do que o homem guerreiro, animal isolado, sozinho, você entende? Cada um tem sua função, mas as mulheres têm uma função social bem mais ampla, e eu acho que elas, participando na sociedade de uma maneira mais ampla, nós teremos uma sociedade 1000 vezes mais suave, mais doce, mais humanizada.
Bom, você e sua mulher Lélia fundaram em 1998 o Instituto Terra no Vale do Rio Doce, a partir de uma antiga fazenda de gado da família. O objetivo primordial era de recuperar a degradação de uma área de Mata Atlântica, na região do Vale do Rio Doce, entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E como é que você está o projeto hoje? E como é que você vê, de um lado, esse projeto de iniciativa como um do seu instituto de preservar, e, ao mesmo tempo, assim, tem a atrocidade, uma atrocidade como o rompimento da barragem da mineradora Samarco, há 2 anos. Como é que você, para começar, como é que está o projeto?
Olha, o projeto vai bem, muito bem. Nós praticamente plantamos toda a nossa superfície. Nós hoje plantamos mais de 2 milhões e 500 mil árvores, de mais de 300 espécies diferentes. Nós fizemos uma recuperação ecológica no que diz respeito às árvores do nosso espaço. Hoje nós estamos trabalhando de uma maneira muito ampla no Vale do Rio Doce. Nossa especialização é dentro desse vale. Esse vale é um vale imenso, as pessoas não falam muito no Brasil, mas o Vale do Rio Doce é praticamente do tamanho de Portugal. São 238 municípios e é o vale, ao mesmo tempo, mais degradado do Brasil. E nós ainda tivemos essa calamidade que foi o rompimento dessa barragem exatamente há 2 anos e que transformou o rio numa calha morta. O rio hoje foi um rio assassinado. Olha, a cobertura do fundo do rio com uma lama super espessa eliminou toda a vida biológica do rio. O rio passou a ser uma calha estéril, cheia de bactérias, porque quase a totalidade desses municípios, que são 238, com mais de 2 mil distritos, são pequenas aglomerações urbanas, mas são aglomerações urbanas, todos os rejeitos vão em direção à calha principal do rio. Ele entra nos menores rios, entra nos córregos e acabam lá. E hoje, antes o rio tinha uma vida que, bem ou mal, ele digeria essa catástrofe natural que caía lá dentro, quer dizer, nem tão natural, os rejeitos não são naturais, mas ele trabalhava isso. Hoje foi eliminada a vida biológica do rio, passou a ser correr uma calha de bactérias, uma calha estéril de bactérias. Existe uma fundação que foi criada, a Fundação Renova, foi uma ideia nossa, da Lélia, minha, do José Armando Campos, que dirige também o Instituto Terra. Nós tivemos essa ideia, lançamos, e essa ideia, há 2 anos atrás, chegou a presidenta Dilma, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e foi transformada isso numa fundação. Existe um grande fundo. Hoje o que nós temos medo é que esse grande fundo se transforma numa gestão de uma enorme burocracia que está havendo no Brasil hoje, chamada os Ministérios Públicos. Que hoje, para você aplicar esses recursos, está ficando complicado. Nós, por exemplo, hoje temos um projeto de recuperação de nascentes no Rio Doce. Nós recuperamos as nascentes, recuperamos mais de 2 mil nascentes no Rio Doce. Recuperamos, no ano passado, 500 nascentes para a Renova, está dentro do projeto da Renova. As nascentes da Renova custam, no mínimo, 2 vezes mais caras do que a nossa, porque existe tanta imposição da burocracia hoje jurídica do Brasil que obriga, por exemplo, nós alugávamos um pequeno Fiat Uno para um técnico agrícola. Hoje somos obrigados a alugar um carro maior, 4x4, com proteção de Santo Antônio, no caso do carro tombar, não matar o técnico. Nós somos obrigados a transportar todos os trabalhadores. Antes a gente transportava na carroceria de um trator, devagarinho, ia com o trator, mas levava. Hoje você é obrigado a transportar num ônibus com segurança, com ar-condicionado. Então as imposições foram tantas que hoje o preço dessas nascentes, ficam muito altos. E eu me pergunto se os recursos alocados para Natura permitirão a parte de recuperação ecológica para a qual a Fundação Renova está objetivada.
O seu mundo, voltando agora para a fotografia, o seu mundo é em preto e branco. Você experimenta com cores também?
Não experimento em cores. Meu mundo é preto e branco, eu vejo em preto e branco, eu transformo todas essas gamas maravilhosas de cor, que eu acho a cor muito bonita, em gamas maravilhosas de cinza. O preto e branco é uma abstração, é uma forma que eu tenho de sair de um mundo e entrar em outro para poder trabalhar o meu sujeito fotográfico, para mim poder dedicar tempo à dignidade das pessoas, não é? A personalidade, tudo. Eu acho que no preto e branco eu consigo fazer, em cor eu não conseguiria.
Obrigada, Sebastião.
É um prazer.